ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local. ABC da Saúde, com a doutora Carla Jorge.
Hoje, em mais um ABC da Saúde, temos a doutora Carla Jorge de novo connosco para nos falar sobre a diabetes, uma doença com uma prevalência muito elevada em Portugal, não é assim, doutora?
Olá, boa tarde, Silvia, mais uma vez. É um prazer e é um gosto estar aqui convosco. Exato, vamos falar sobre diabetes e os números dizem-nos que em 2021 a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa com idades entre os 20 e os 79 anos foi de 14,1%, ou seja, mais de 1 milhão de portugueses têm diabetes.
Tem contorno já de uma verdadeira epidemia, por assim dizer. Mas, doutora, classificando aqui um pouco a doença, para que as pessoas também percebam um pouco do que é que se trata a diabetes, quais são os principais sintomas? Bom, Muitas vezes é silenciosa também, não é?
Sim, sim. Ora, a diabetes é uma doença metabólica que é crónica, que é caracterizada por uma elevação permanente da glicose. E quando falamos em glicose ou quando falamos da glicemia, estamos a referirmos à concentração de açúcar no sangue. Existe uma outra hormona muito importante na diabetes, que é a insulina, que a população conhece como fármaco, mas a insulina é uma hormona natural do nosso organismo e necessitamos dela para viver. É, portanto, uma hormona que é produzida pelo pâncreas e desempenha um papel importantíssimo na regulação dos tais níveis de açúcar a nível do sangue. Qual é a função dela? Ela vai funcionar como uma chave que vai permitir a esse açúcar, a essa glicose proveniente dos alimentos, entrar nas células e, a partir daí, ser produzida energia. Ora, o que é que acontece para surgir a doença da diabetes? Ou o nosso pâncreas não produz insulina, ou seja, com insulina em quantidade insuficiente ou inexistente, ou o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não funciona de forma eficaz, aquilo que nós chamamos de resistência à insulina. E por isso, existem diferentes sintomas de acordo com a origem da diabetes. Já todos ouviram falar na diabetes tipo 1, na diabetes tipo 2, na diabetes estacional, que é a diabetes da grávida, e existem outros tipos de diabetes menos frequentes, nomeadamente aqueles que estão associados à medicação, o mais conhecido é a cortisona. Na diabetes tipo 1, os sintomas são de facto mais fáceis de identificar, porque são os sintomas que nós chamamos clássicos. Em medicina nós dizemos que são os 3 P's, é polidipsia, a poliúria e a polifagia. O que é que isto quer dizer? Uma sede excessiva, uma vontade de urinar também exagerada e um excessivo apetite também. Pronto, são os 3 sintomas clássicos e este é o que se associa à diabetes. Este tipo de diabetes, a diabetes tipo 1, ocorre de uma forma súbita devido à ausência da insulina e manifesta-se com estes sintomas. Ocorre sobretudo em idades mais jovens, estamos a falar de crianças, de adolescentes ou de adultos jovens. Na diabetes tipo 2, raramente há sintomas numa fase inicial. Ela já é uma diabetes que vai surgir numa idade mais avançada e, portanto, vai-se instalando se não fizermos análise, o doente pode ser diabético há vários anos sem se aperceber. A nível de sintomas também importante, o que é que nós podemos pensar aqui na diabetes tipo 2? Algumas situações de hiperglicemia, ou seja, em que o açúcar está muito elevado, pode dar uma visão turva, uma transpiração excessiva, um cansaço, mas são sintomas muito inespecíficos, podem passar despercebidos. O que há mais frequente são sintomas de hipoglicemia. E isto ocorre porquê? Já são sintomas que ocorrem num diabético que está a ser medicado. E pode ocorrer porque há um ajuste na dose da medicação, ou porque não houve um cuidado com a alimentação e o intervalo da alimentação não foi regular ou foi superior a 3 horas e permitiu que o açúcar baixasse em demasia, ou temos de facto uma diabetes muito descontrolada. Os principais sintomas da hipoglicemia, e isso sim é muito importante reforçar, são o cansaço, uma fraqueza generalizada, a sensação de desmaio, uma transpiração excessiva, o tremor das extremidades, as tonturas, visão turva, dificuldade em raciocinar, aquela sensação que se tem quando parece que vamos desfalecer.
Muito bem, doutora, e hoje em dia a farmacologia é muito diversificada no que diz respeito ao tratamento da diabetes. Temos os medicamentos orais e ultimamente os injetáveis, que estão também a ser uma revolução nesta doença.
Exato. No caso do diabético tipo 1, não há dúvidas que o tratamento é feito com insulina. Como já tinha referido, falta insulina no organismo, temos que repor essa insulina. Já no diabético tipo 2, utilizamos várias, já teremos várias opções terapêuticas, desde os comprimidos, os antidiabéticos orais, são os mais utilizados, e mesmo aí, tem, mesmo nessa área, tem havido novos fármacos, muitas novidades. Também pode ser necessário utilizar insulina, cada vez mais se utiliza a insulina numa fase precoce e com ótimos resultados. E estamos a falar também de medicamentos injetáveis que são os agonistas dos receptores da GLP-1. Fala-se muito hoje pela dificuldade que tem sido a disponibilização no mercado destes fármacos.
Exatamente.
E o êxito que tem tido ao nível da obesidade. No entanto, gostaria de chamar a atenção que estes fármacos estão realmente aprovados para a diabetes, mas para uma diabetes que não esteja bem controlada e sempre associada à obesidade.
Muito bem. Doutora, de qualquer das formas, a prevenção é sempre muito importante. Que conselhos é que pode deixar?
Bom, antes de mais,
a diabetes tipo 2, principalmente, não é?
Principalmente, exatamente. A outra é uma forma mais súbita e nunca sabemos como é que pode aparecer. Pronto, a diabetes tipo 2 está associado ao sedentarismo, ao excesso de peso, à obesidade. Portanto, os cuidados alimentares e de exercício físico regular são fundamentais para a prevenção, mas também para o bom controle da doença. Em relação aos exames de rotina, aos ditos exames de rotina, é recomendado que a partir dos 40 anos se façam análises anuais. Anualmente, e nestas análises incluem-se a avaliação da glicémia, permitiria um diagnóstico precoce. Estes diabéticos devem ser sempre seguidos em consulta de diabetes. Na maioria das vezes, estas consultas de diabetes estão disponíveis nos cuidados de saúde primários, nos seus centros de saúde, e em casos de mais difícil controle, ou no caso da diabetes tipo 1, podem ser encaminhados para uma consulta de diabetes hospitalar e ser seguidos por um médico de medicina interna ou de endocrinologia. Portanto, dieta variada, equilibrada, em pequenas quantidades, em horários regulares, exercício físico regular, acompanhamento adequado e o cumprimento do aconselhamento médico e a toma regular também da medicação.
E disciplina para o resto da vida.
Exatamente, claro que sim.
Muito bem, doutora, foi um gosto tê-la hoje aqui. Até para uma próxima semana.
Obrigada pelo convite.
ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local, quartas-feiras, 18 horas. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.